Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Quer ajudar esse podcast a continuar trazendo essas pautas aqui? Os links estão todos na descrição. Tem link do Apoia-se, tem link do PicPay, tem Pix, se você quiser agendar um depósito todo mês no Nubank. Qualquer valor ajuda muito a pagar os custos de produção aqui, do trabalho, de edição. E também no Apoia-se você pode escolher com que valor você quer ajudar mensalmente. Não precisa ficar preso a um valor que tem lá. E se você não estiver podendo ajudar agora, abre aí seu Spotify e dá 5 estrelinhas de classificação do podcast. Deixa um comentário, avalia no Apple Podcasts, manda para um amigo ou para uma amiga que vai curtir o conteúdo. Todas as formas de ajudar, ajudam. E vamos para a pauta. O nosso mal é ficar buscando a perfeição. Isso em tudo, né? Você sabe, nos relacionamentos, nos nossos bens, na nossa casa, no nosso trabalho. Em algum momento parece que nos colocaram a ideia de que atingir a perfeição era algo possível. E aí a gente realmente acreditou. Não à toa, perfeccionista virou um defeito em entrevista de emprego para matar dois coelhos com uma cajadada só. Dizer que você não desiste até ter encontrado a perfeição e que você é uma pessoa tão perfeita que não tem defeitos. Se não, ser essa pessoa ansiosa aí pela própria perfeição. Mas, cara pessoa ansiosa como eu vou te adiantar uma resposta. Calma, perfeccionismo não é uma doença. Tá mais tranquilo agora? Calma de novo. Com isso, eu não tô dizendo que é uma coisa boa, tá? Segundo o professor João Paulo Machado de Souza, em entrevista para o jornal da USP, abre aspas, o perfeccionismo aparece como um traço de personalidade associado aos comportamentos compulsivos e ao transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Fecha aspas. Tudo isso está ligado com o quê? Expectativas. Pois é, uma expectativa altíssima que a gente coloca nas coisas, na esperança de encontrar a melhor resposta possível para um problema, a melhor alternativa. Uma busca incessante para uma experiência sem falhas, sem erros, como se isso fosse mesmo possível. E, cara, geração Z e os próximos, eu tô falando com você e de você, tá? Vocês sabem, jovens, o quanto eu sou entusiasta de vocês. E torço para que a sua geração seja mais exitosa do que a minha e que é a que nos precedeu no mercado de trabalho, né? Mas a gente também precisa jogar olhos críticos para nós mesmos, não é? Somos uma geração que, além de ansiosa, mesmo vendo algumas melhorias no mundo, não consegue perceber as pequenas vitórias. Segundo esse mesmo professor, esse traço perfeccionista faz com que as pessoas fiquem mais focadas em evitar o próprio fracasso do que atingir e celebrar o sucesso. Percebe o problema disso? A gente fica o tempo inteiro com expectativas altíssimas sobre o que vamos entregar, como está sendo a nossa experiência e como melhorá-la. E no fim esquece que erros vão acontecer no meio do caminho. E um problema, um simples erro, joga tudo por terra, toda a nossa experiência. Eu vou cruzar isso aqui com a minha vivência espiritual. Me deixa, eu sou um cientista, um pesquisador, mas eu cruzo essas coisas sim. Brincadeiras à parte, eu sempre ouvi nessa minha vivência aí a frase: a perfeição não é desse plano. Eu acho que essa sabedoria milenar aí tá querendo nos dizer a mesma coisa que a ciência tá tentando nos dizer: que experiências perfeitas, sem erros, elas não existem. E também que acelerar os passos em busca dessa experiência perfeita vai nos trazer mais ansiedade do que respostas. Tá bom, sei que você tá aqui nesse podcast porque ele é objetivo, propositivo. Então, vamos parar de filosofar e vamos falar de publicidade e o mundo do trabalho. Mas vamos lá. Por que que eu tô falando isso tudo? Porque uma das coisas que eu mais tenho visto por parte das novas gerações que chegam no mercado é a busca por uma empresa perfeita. Olhando para a publicidade, sim, estamos falando da busca por uma agência perfeita, que seja tão perfeita que não erre em nenhum aspecto. Tá bom, a gente pode falar de outras empresas, mas quando a gente olha para a publicidade, agências ainda são as maiores empregadoras dessa indústria. E por isso, a gente foca um pouquinho mais nelas. Mas você pode colocar essa procura pela perfeição em todas as relações com qualquer outra experiência profissional que você tenha. Mas veja, mesmo entre as empresas que mais acertam, a busca acaba sendo pelo próximo estágio. E isso traz dois problemas muito importantes. O primeiro deles é que não damos tempo de amadurecimento das melhorias. E é genuíno, é legítimo, quando a gente cobra por mais inclusão de grupos subrepresentados. Isso é mesmo urgente. E não há muito tempo mesmo para esperar amadurecer. Mas vê, quando a gente está falando de jornadas excessivas de trabalho, por exemplo, e a gente debate a redução da jornada, esse é um debate que precisa ser feito de forma madura. E não raro a gente vê a seguinte situação. Pessoal, vamos todos começar a diminuir uma hora de jornada de trabalho de todo mundo. E imediatamente depois vai vir o comentário. Achamos ótimo. Inclusive, acho que precisamos tirar um dia inteiro de trabalho. E também diminuir uma hora, sim. Calma, jovem. Esse é o papo. A gente precisa inserir e amadurecer uma mudança por vez para que essas mudanças não sejam propostas de forma leviana também. E o segundo ponto. É nessa busca desenfreada pela perfeição dos modelos de trabalho, você acaba por não abrir mão de nada. E isso é igualmente difícil. Quer ver? Você sabe que esse podcast é um grande defensor dos direitos trabalhistas, né? E eu não tô aqui propondo a negociação de nenhum direito adquirido, tá bom? Vamos deixar isso bem evidente. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu sou um grande defensor aqui do fim do BV, por exemplo. Aquela prática que eu já muito comentei aqui, que as agências recebem de volta uma bonificação em cima do gerenciamento da verba de mídia dos anunciantes. Porque eu acho que essa prática enviesou muito da criatividade e tomada de decisões nessa indústria. Dito isso, eu também sei que foi por conta dela que salários astronômicos foram pagos em publicidade, com cifras de 6 dígitos e mais. Então o ponto aqui é, não é necessariamente negociar com que pessoas ganhem menos. Claro que ganhem um salário digno, mas o fim do BV que eu quero, impreterivelmente, vai levar a ganhos menores das agências, o enxugamento das verbas e, consequentemente, o fim dos salários astronômicos. Não dá pra querer o fim do BV e o salário de jogador de futebol que a gente teve em algum momento nessa indústria. Entende a analogia? A nossa geração... eu vou me colocar aqui um pouquinho como jovem, tá? Por ser muito entusiasta dessa geração. Além da gente buscar a perfeição, estamos dispostos a poucas negociações, a não abrir mão de nada. E isso é bem complexo no mundo do trabalho, porque trabalhar é exatamente isso. As relações de poder existentes no mundo do trabalho pressupõem negociações. Ainda que eu também não ache o melhor dos mundos, a gente precisa fazer escolhas sobre quais problemas resolver primeiro, e também do que a gente vai abrir mão para resolver cada um deles. Toda essa grande volta aqui para dizer que não existe empresa perfeita. Tampouco agência perfeita. Enquanto eu estou escrevendo esse roteiro aqui, saiu mais uma versão da planilha das agências. Se você quiser saber mais da minha opinião aprofundada sobre ela, tem um post no Instagram e tem também episódio inteiro aqui no podcast sobre ela. Mas de forma resumida, eu sou um defensor dela, uma vez que os problemas ali se repetem ano após ano. E é um dos poucos espaços em que a força de trabalho não tem medo da retaliação, né? Agora, é claro que também não defendo a forma como ela é feita, o discurso de ódio, as ofensas pessoais... Mas certamente ela é um indício importante do que acontece no dia a dia desses lugares, né? Mas além do que sempre foi possível perceber nas versões da planilha, eu acho que foi a versão que eu mais vi pessoas conscientes disso e fazendo a seguinte ressalva. Galera, eu sei que não há agência perfeita, e aqui na, insira aqui a sua agência de preferência, eles estão tentando. Mas ainda assim, galera, tem que resolver isso, isso e isso. É lógico que esse comentário não é a maioria por lá. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi indícios de pessoas tentando entender que há um processo em curso, não é? Há uma tentativa de melhorias em andamento e que, portanto, esperar que uma empresa seja perfeita é como esperar, sei lá, o fim do capitalismo ou um sistema que ninguém vai querer metas a bater, que ninguém vai ter trabalho para fazer, só receber um bom salário no final do mês. Ainda que eu entendo que seja ótimo sonhar com isso, é utópico para o momento atual, né? Novamente, a gente não está falando aqui de negociar em situações de crime ou situações ilegais. Ah, você não quer fazer hora extra durante a semana e também não quer trabalhar final de semana. Você vai ter que escolher uma coisa só. Não, peraí. Eu não preciso escolher uma dessas coisas, não. Tá na lei que o máximo permitido são 8 horas diárias e isso não deveria ser negociável. Agora, talvez a gente não consiga escolher entre poder pegar o refeição e o vale alimentação juntos. E todo o valor tenha que vir em um dos dois. Talvez o horário do almoço não vai poder ser a 12h30, mas sim 12h. Talvez o cliente vá sim importunar a vida porque ele quer a cor do anúncio seja roxo claro e não roxo quase claro. O que eu quero dizer com isso é que tem processos que são parte do trabalho e que, portanto, por estarmos lidando com outras pessoas, nem sempre vai ser a nossa definição de perfeição que vai valer. Cada um e cada uma vai ter a sua definição de perfeição e vai estar batalhando por isso. E é por isso que se torna inatingível. Porque sempre vai estar perfeito para um e ainda longe disso para o outro. Mas ok, você está se perguntando então como eu escolho qual é o lugar legal então. Minimamente legal, vai? Sabendo que não vai ser perfeito, dá para ser melhor? Ah, muito bem. Eu já disse que esse podcast é objetivo, né? Claro que dá. Nesse exercício de ler a planilha, conversar com o mercado, pesquisar efetivamente a nossa indústria, você começa a perceber que até as críticas vêm de um lugar diferente quando de fato há uma intenção de transformação para um lugar mais humano. E eu tenho algumas pistas, sim, para você que estiver filtrando os lugares para se trabalhar no futuro. Lembrando que não são perfeitos, mas já tem um bom caminho andado ali. Vamos lá. Primeiro, ações reais contra assédio. Descubra se aquele lugar tem práticas efetivas e diárias contra assédio dentro da empresa. Por exemplo, se divulga canais oficiais de denúncia, que não passem por lideranças da empresa preferencialmente, se cria materiais de divulgação internos sobre o tema. Se estiver em posição confortável de perguntar, lembre-se de seus privilégios e se isso permite. Mas pergunta em uma entrevista esse tipo de questão ou para alguém que você conhece que trabalha lá. 2. Procure sobre as políticas dos grupos. Se estivermos falando de empresas de grupos de comunicação, aqueles globais, procura saber quais são as guias de conduta, compliance desses grupos, porque isso pode ajudar a entender quais são as diretrizes que regem aquela empresa. Impreterivelmente, muitas dessas policies vão direcionar o dia a dia daquela empresa. Eu confesso que esses guias não são muito fáceis de achar, mas um pequeno esforcinho no Google ali você encontra. 3. Descubra os índices de diversidade. Comprovadamente, altos índices de grupos subrepresentados no mercado de trabalho dentro daquela empresa fazem com que ela tenha menos problemas estruturais. Ou, lembre-se, não há lugar perfeito, pelo menos esteja mais próximo de resolvê-los do que outros espaços. Quanto mais proporcionalidade se tem, menos assédio moral e sexual, proporcionalmente, por exemplo. Se a empresa não divulga, converse com quem está lá sobre esses índices. E 4. Seja transparente na entrevista. Você já entendeu que várias dessas dicas só se aplicam a depender do seu nível de privilégio, né? Se você estiver precisando de emprego, aí quem que não está? Mas, de fato, seu poder de barganha vai ficar comprometido. Mas uma dica master sempre é, procure saber a realidade daquela empresa. Se for uma empresa decente, ela não vai tentar dourar a pílula para você. Cada RH, ou dono ou dona, sabe quais são os seus gargalos e problemas de produtividade. E queremos crer também que as pessoas não são maquiavélicas ao ponto de enganarem umas às outras. Porque se assim for, e o entrevistador mente na entrevista, em 2 semanas de trabalho, a pessoa já vai perceber que caiu numa roubada, né? Então, faça as perguntas que você quer saber. Gente, como é o fluxo de trabalho aí? É rotineiro trabalhar até depois do horário? Vocês têm vagas afirmativas ou pensam em ter para pessoas negras, LGBTQIAP+, entre outras? O regime de contratação, se eu preferir CLT, pode ser? E, novamente, pela 10ª vez nesse episódio, entenda que não vai ser perfeito. Mas, com certeza, buscando esses espaços, vai ser uma experiência melhor do que outras que nem estão tentando. Esse episódio foi também um meia-culpa. Eu acho que no começo desse projeto, do podcast, por uma ânsia de falar sobre os problemas do mercado e também de falar com quem estava propondo soluções, em algum momento eu mesmo posso ter dourado essa pílula aí que lugares perfeitos existem. Ou melhor, me redizendo aqui, eu lembro de fazer esses disclaimers que não eram perfeitos. Mas ao mesmo tempo eu acho que sim, eu dourei a pílula para que talvez um dia eles fossem possíveis. E eu sinceramente eu não acho que eles vão ser um dia. Não vai existir um lugar sem erros. Agora, eu sigo forte na ideia de que há como reduzir ainda mais os problemas dessa indústria. Mesmo para os lugares que já estão anos-luz à frente de outros como espaços mais humanizados. E é isso, eu acho que esse é o processo de aprendizado, né? Você ir indo melhorando a cada etapa, a cada descoberta, você vai descobrir que tem um novo desafio que você nem sabia que tinha antes. Esse episódio, por exemplo, é a season finale dessa temporada. Pois é, desculpa não ter falado antes, mas esse é o último episódio de 2022. Agora, só ano que vem pra gente se falar. No começo do ano, eu achei que essa temporada ia sim ser perfeita. Mas, vixe, eu parei no meio do caminho, eu entreguei menos episódios do que eu tinha planejado, teve episódio com problema de áudio, que foram subidos sem uma parte ou outra, sem trilha. Esse é o meu aprendizado. Se nem a agência vai ser perfeita, nem o mercado de trabalho vai chegar lá, esse podcast não tem a pretensão de ser. Eu espero que para você tenha sido um ano bacana de conversas por aqui. E se tudo der certo, a gente se vê em 1 ou 2 meses.